Agora você acompanha as principais notícias do Legislativo Mineiro. Repórter Assembleia.
Olá, eu sou o Luiz Felipe Balona.
E eu, Graziele Mendes. Confira os destaques desta edição.
Tragédia de Brumadinho. Funcionários da Vale confirmam problemas na barragem antes do desastre.
Cooperativismo. Setor comemora a expansão em Minas.
Gastronomia mineira. Investimento em produtos típicos pode ser saída para a crise.
Mais dois funcionários da mineradora Vale, ouvidos na CPI da barragem de Brumadinho da Assembleia Legislativa, confirmam problemas detectados na estrutura antes dela se romper em janeiro deste ano, no desastre que deixou mais de 270 mortos.
Um técnico da Vale reconhece ter avisado a empresa sobre uma deformação de 15 mil metros quadrados no centro da barragem. A alteração, maior do que dois campos de futebol, foi registrada por radar 11 dias antes do desastre.
Já o diretor da área sudeste da Vale, Silmar Silva, alegou que não sabia das movimentações detectadas por radar, mas admitiu ter conhecimento sobre uma fratura em um dos drenos instalados para conter a liquefação na barragem, o que, segundo especialistas, pode ter provocado o rompimento.
O gerente executivo, que reporta diretamente a mim, logo cedo, ele me passou uma mensagem por e-mail, por volta de 6 horas da manhã, informando que durante a perfuração daquele 15º dreno tinha havido carreamento de material, que eles estavam já tinham se deslocado para o campo e para tomar as ações imediatas. E ao final do dia e também no dia seguinte, ele me comunicou que a situação já tinha voltado à normalidade. O que o Joaquim depois me informou é que os geotécnicos, eles tomaram a decisão de suspender aquele processo de perfuração até que novas análises, novas soluções fossem propostas.
Para o relator da CPI, deputado André Quintão, do PT, apesar da tentativa de transferir a responsabilidade para a área técnica, os depoimentos colhidos mostram o quanto os diretores da Vale sabiam antes da tragédia.
No caso da diretoria da geotecnia operacional, ela recebeu todos os relatórios dos painéis internacionais e esses relatórios colocavam de maneira clara a incerteza quanto à liquefação e também as recomendações para diminuir o nível de água na barragem. Isso eles sabiam. Eles ficaram sabendo da impossibilidade de instalação de drenos horizontais profundos a partir do 15º dreno. E aqui mesmo na CPI, no caso do senhor Silmar, ele admitiu que o que a Vale fez foi parar de instalar os drenos e não tomou nenhuma providência.
Um dos objetivos da CPI agora é fazer uma acariação entre funcionários da área operacional e corporativa da Vale. A CPI tem até 16 de setembro deste ano para concluir a investigação.
Economia.
Com participação majoritária das mulheres e crescimento de 10% em 2018, o cooperativismo de Minas celebra desempenho do setor. São 770 instituições em atividade no estado, com 1 milhão e 700 mil associados. A maior parte das cooperativas é de crédito, seguidas pelas agropecuárias e, em terceiro lugar, de saúde.
As mulheres são 51% dos associados e elas avançam também nas posições de comando. É o que já ocorre na Uniodonto BH, segundo a presidente da cooperativa, Lázara Silva.
Mais de 60% já são mulheres e todo o corpo direcional do Conselho de Administração já são mulheres. Então, apesar da gente achar que nós precisamos assumir mais cargos de direção no cooperativismo, o Uniodonto de Belo Horizonte é uma pioneira nisso, onde a maioria já são mulheres.
Para o deputado Antônio Carlos Arantes, do PSDB, a principal vantagem do cooperativismo é aumentar a competitividade do pequeno empreendedor.
O cooperativismo é nada mais, nada menos do que o milagre do pequeno se tornar grande. Porque a partir do momento que ele se une, que ele se junta a pessoas com as mesmas aspirações, com as mesmas necessidades, a união dele se transforma ele num grande. E a partir daí passa a ser mais competitivo. E competitividade significa renda. E renda é o que todos buscam e almejam.
O cooperativismo movimentou 53 bilhões de reais em Minas em 2018, o equivalente a 9% do PIB mineiro, que é a soma de todas as riquezas produzidas no estado, de acordo com a OSENG, Organização e Sindicato das Cooperativas de Minas.
Outra força da economia mineira é a agropecuária, e a ampliação dos mercados para os produtos típicos de Minas é o caminho defendido pela Assembleia Legislativa para a superação da crise financeira do Estado.
E para ajudar a aumentar o espaço dos produtores, o Parlamento busca algumas alternativas. Uma delas é tornar fixa a Feira de Agricultura Familiar no cronograma de atividades da Casa, que passa a ser realizada a cada 6 meses. É o que prevê convênio assinado pelo presidente da LMG, deputado Agostinho Patrus do PV, e a Emater, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas, durante a 5ª Semana Mineira de Gastronomia.
O evento é uma oportunidade para que cerca de 50 expositores possam mostrar produtos típicos de Minas, como queijo, mel, rapadura, doces e quitandas em geral. E na busca de valorizar a gastronomia mineira, o queijo artesanal, tombado como patrimônio do Estado e do país, é alvo das atenções.
Isso porque Minas Gerais, além de maior produtor do Brasil, com 25% da produção nacional de queijo, tem obtido reconhecimento internacional. Os vencedores de um concurso mundial realizado na França foram recebidos pelo presidente da Assembleia.
Entre eles, os produtores rurais Ivair José de Oliveira e Maria Lúcia Pereira Oliveira, de São Roque de Minas, que ganharam a disputa com o queijo do Ivair. Apesar do reconhecimento, eles ainda enfrentam dificuldades para certificar seus produtos e só podem vender em alguns municípios, como revela Maria Lúcia Oliveira.
Mas ele não nos dá o direito de vender para Minas inteiro ou para o Brasil. Essas outras regularizações que a gente precisa, de IMA para vender em Minas e no Ministério da Agricultura para vender Brasil inteiro.
Uma lei aprovada no Legislativo pode ser o caminho para resolver essa questão, segundo o presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, do PV.
Nós votamos no ano passado aqui na Assembleia uma lei inovadora da questão do queijo, mas ela precisa ainda ser regulamentada para que o queijo possa não só circular em Minas Gerais, mas também ser vendido em outros estados, possa ser exportado. Essa realmente é a grande riqueza de Minas.
Essas foram as notícias do Legislativo Mineiro. Eu sou Luiz Felipe Balona.
E eu, Graziele Mendes.
Produção, Agência de Rádio Assembleia.
Assembleia de Minas, poder e voz do cidadão.